Revista do Meio-Dia.
Uma boa tarde a você, quinta-feira, 28 de abril de 2022. Esta é a edição de número 593 da Revista do Meio-Dia, Informação, Cultura e Entretenimento. Céu claro em Londrina. O sol predomina durante todo o dia, de acordo com o CIMEPAR. As temperaturas hoje oscilam entre a mínima de 20 e a máxima de 31 graus. Na produção e apresentação, Valéria Giani, Patrícia Zanin e Eliette Vanzo. Colaboração das estagiárias Cauana Cardoso e Letícia Câmara. Nas mídias sociais, Leiliane Pesqueira. Na direção de estúdio, Ricardo Lima. Vamos aos destaques de hoje. UEL define valor de R$ 167 para a taxa de inscrição do vestibular 2023. Daqui a pouco, mais informações com a coordenadora de processos seletivos, Sandra Garcia. Ciclo intercultural da UEL lança hoje autobiografias de estudantes indígenas. Restaurante universitário comemora 24 anos com cardápio especial. Confira as vantagens e desvantagens do Pix parcelado na coluna Em Defesa do Consumidor, hoje com a apresentação da advogada Bianca Obrelli. Na coluna Entre Páginas, Flávio Freire comenta a obra do escritor pernambucano Osman Lins. Em destaque, o conto A Partida. Diretor de cinema da Casa de Cultura da UEL comenta como serão as exibições de filmes no Ouro Verde a partir da próxima segunda. Carlos Eduardo Lourenço Jorge, ao vivo, aqui na revista.
Vestibular da UEL.
Após 2 anos de preço público abaixo dos custos operacionais, o Conselho de Administração da UEL aprova reajuste no valor da inscrição do vestibular 2023. A taxa agora é de R$ 167. Em relação ao concurso anterior, quando o preço público foi de R$ 140, o reajuste corresponde a quase 20%. A coordenadora de processos seletivos, professora Sandra Garcia, explica que o aumento é necessário, principalmente devido à retomada do exame em 2 fases. Outro motivo é que a universidade não recebe nenhum recurso do governo do estado para a realização do processo seletivo.
Em relação ao preço público do vestibular, nós, em 2021, quando definimos por um dia de prova, levamos ao conselho também de administração, né, a discussão, e na defesa do próprio reitor, professor Sérgio Carvalho, entendendo a situação econômica que o país vivenciava e ainda vivencia, né, nós abaixamos o preço do vestibular para R$ 185. O último vestibular antes da pandemia, ele já teve o preço de R$ 153. O ano passado, no vestibular agora que ocorreu em 2022, nós tivemos um pequeno reajuste para R$ 140, né. E agora, o vestibular sendo em 2 fases, foi necessário apresentar uma nova planilha para o Conselho de Administração. O Conselho definiu, havia 2 possibilidades, a gente aplicar, né, o índice a partir dos R$ 153 de 2020, ou a gente aplicar em cima a partir dos R$ 140, que foi o último preço público do vestibular. O Conselho de Administração, né, novamente, entendendo toda a situação e a partir das planilhas que nós apresentamos, né, do custo do vestibular, o custo operacional, então decidiu por R$ 167. É um custo ainda abaixo do que se nós tivéssemos colocado todos os índices, né, dos últimos anos. É bem diferente do valor que já estava sendo aplicado por outras universidades. Esse valor, ele é necessário, né? Esse preço público, ele é necessário para que a gente possa atender, né, a todos os requisitos necessários, né, tanto de elaboração, correção da prova, que tem um custo por ser uma prova discursiva, parte dela, né? E também pelas questões operacionais, né? Nós ainda não sabemos como estaremos, né, definitivamente em 2023. Todos nós esperamos que tudo esteja correndo, né, na sua normalidade, mas nós temos um custo operacional de 4 dias de prova, né? Lembrando também que nós temos, antecedendo a primeira fase do vestibular, a prova de habilidade específica de música, que deverá ocorrer ainda em 2022, né? Está programada para ser no dia 4 de dezembro de 2022. Então, acho que essas planilhas que nós apresentamos do curso é que levou, então, o Conselho de Administração a decidir, então, pelo valor de R$ 167,00. Outro destaque importante em relação ao preço público é que a universidade, ela não tem, por parte do governo do estado, nenhum recurso destinado para o processo seletivo. Então, nós temos que fazer com o preço público do vestibular. Então, com esse recurso que toda a estrutura, toda a logística do vestibular é realizada.
As inscrições do vestibular da UEL começam no dia 25 de agosto e seguem até 10 de outubro. A UEL retoma o formato tradicional do vestibular em 2 etapas, no dia 5 de março, primeira fase, e nos dias 2, 3 e 4 de abril, segunda fase.
Bom, o Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão, ele analisou, né, as duas possibilidades para o vestibular de 2023. A primeira é continuar como excepcionalidade, sendo a prova aplicada em apenas um dia, ou nós retornarmos ao modelo, né, de duas fases do vestibular, que é o vestibular que foi, né, discutido internamente, externamente com a comunidade, quando tomou-se a decisão por esse formato, né? O formato hoje, ele é, então, de uma prova na primeira fase de conhecimentos gerais, com questões objetivas, e na segunda fase, o primeiro dia, com uma prova de língua portuguesa, literatura e língua estrangeira e redação. No segundo dia, também todos os candidatos que passaram para a segunda fase devem fazer a prova discursiva, que é o grande diferencial da prova da universidade. E no terceiro dia, a prova de habilidade específica para os cursos de arquitetura e urbanismo, design gráfico, design de moda e artes visuais.
Professora Sandra Garcia, coordenadora de processos seletivos da UEL. De acordo com o cronograma aprovado, a primeira chamada do vestibular 2023 será divulgada no dia 2 de maio de 2023. Eliette Vanzo, para a Revista do Meio Dia.
Vestibular da UEL. A UEL e você.
Integrantes do ciclo intercultural de iniciação acadêmica lançam hoje, às 7 horas da noite, no Anfiteatro Maior do Centro de Letras e Ciências Humanas, as autobiografias étnico-comunitárias dos estudantes indígenas da UEL. O evento, intitulado Abril UEL Indígena, tem como objetivo homenagear os povos indígenas e sua presença na universidade. Serão apresentados 7 vídeos produzidos pelos estudantes indígenas do ciclo intercultural, com o apoio do projeto de extensão, o audiovisual para o fortalecimento da identidade indígena no processo educativo, como explica a coordenadora do projeto, professora Mônica Panis Kazeker, do Departamento de Comunicação.
Bom, as autobiografias, elas são produzidas como parte do conteúdo programático do ciclo intercultural de iniciação acadêmica. Os estudantes, eles, um dos eixos, né, o primeiro eixo de organização dos conteúdos se refere ao tema território e identidade. Então, os estudantes são convidados a pesquisar, né, sobre sua própria trajetória, junto aos seus avós, seus parentes mais velhos, pesquisar a história da família, os territórios onde eles habitaram, né, as mobilidades, né, quando eles se mudam de um território para o outro, por que que eles se mudam, como que são criados os vínculos com esse território, sobre a etnia deles, os rituais ou aspectos culturais que ainda são presentes, né, nas comunidades em que eles vivem, um pouco da história da própria comunidade, enfim. Eles fazem uma pesquisa sobre si mesmos, sobre sua família, sua comunidade, sua etnia, a história, os movimentos que aconteceram nessa trajetória. E eles fazem esse vídeo a partir dessa pesquisa. E eles também levantam, né, escolhem uma trilha sonora, uma música dentro lá da comunidade, que é produzida por eles mesmos. Também procuram pesquisar grafismos que possam ter uma simbologia que tenha a ver com a mensagem que eles querem passar nesse vídeo.
A abertura contará com apresentações culturais, sendo seguida pela mostra dos vídeos e por uma roda de conversa sobre as trajetórias de vida dos estudantes indígenas, refletindo também sobre o ingresso, permanência e formação no ensino superior. A professora conta que o projeto contou com o auxílio de alunos de diferentes cursos, mas que os vídeos foram produzidos pelos próprios estudantes indígenas.
A gente fez essa versão de 2021 ainda no ensino remoto, então os estudantes fizeram com bastante dificuldade com seus equipamentos, né, de telefonia móvel, que são muito simples e a qualidade do vídeo às vezes é bem ruim, bem precária. Mas a gente conseguiu fazer, né, eles gravando trechinho por trechinho e a gente colando na edição. E como que o projeto de extensão entra? Entra na parceria com os estudantes, não só de comunicação, né, tivemos a participação de estudantes de jornalismo, de relações públicas, mas também de ciências sociais, de outras áreas que possam se interessar. E esses estudantes são nossos parceiros na produção. Então, eles apoiam a produção, ajudando os estudantes, né, não só a organizar os materiais que eles vão trazendo nessa pesquisa, mas também a montar depois a estrutura dessa narrativa. Também temos a colaboração da professora Ana Luísa Boaventura, lá do design, que sempre faz uma oficina de grafismo com os estudantes indígenas, e a partir dessa reflexão sobre os grafismos, sobre os desenhos, né, e o uso dessas simbologias, desses desenhos pelas comunidades, pelas pessoas lá da comunidade, eles desenvolvem, então, escolhem um desenho que vai representá-los. Então, a gente tem uma marca, cada ano a gente desenvolve uma abertura do vídeo com base nesses desenhos que eles pesquisam e trazem para compor a estética do vídeo.
O evento é apoiado e coproduzido pelo Ciclo Intercultural de Iniciação Acadêmica dos Estudantes Indígenas da UEL, coordenado pela professora Patrícia de Oliveira Rosa da Silva e pela CUIA UEL, como forma de homenagear a luta dos povos indígenas em defesa de seus direitos.
Basicamente é esse o trabalho, um trabalho muito gratificante que visa fortalecer a própria identidade cultural indígena, né, nesse processo de redescoberta de si, da própria trajetória da comunidade, da etnia, de valorização dessa presença na universidade. E agora, com o lançamento dos vídeos e com a publicação no canal da CUIA UEL no YouTube, também no sentido de dar visibilidade. Quem quiser conhecer os estudantes indígenas da UEL, é só entrar no canal da CUIA no YouTube, CUIA UEL, e lá a gente tem as histórias de cada um, né, contadas da maneira como eles quiseram contar, as coisas que eles quiseram expor.
Ouça mais um trecho do vídeo da autobiografia étnico-comunitária de Santa Marta Barros, estudante indígena da UEL, da etnia Avá-Guarani, etnia localizada no município de Guaíra, oeste do Paraná.
Este era Santa Marta Barros, oeste do Paraná, de Aitor, cidade de Guaíra. Aldeia se corra se não denha furuma. Ore o maco é ala guaranico, a aldeia coes que a coes mago é o inter. Será mãe Cláudio Barros, era raio e até que o nascer, raio crescer. Ai, ore, ore, não me identificar, raio, através raio, a aí, se a nascer, a de criar aldeia, pé. Sempre aí, coco, a pico, a não pegou e aí, pô. Se a nhe é na Guarani, a nascer, a nhe perugue, a nhe é xemixire, vai aprender língua Guarani, ao pé. Se tu xarire, mas aprender a nhe é rango português. Sempre se a estudar escola pública, pé. Primeiro a estudar com a Aurea Bank, pé. Ao pé a raça Zé Balo, tá cheio preconceito, a gente tá sofrendo. Tá vendo um aluno fora, não cheio sala de aula, tá, a gente tá preconceito com a pé, olha, tá preconceito, olha a raça da raio e o manteco.
Ai, é.
Achei objetivo, achei a minha forma, porque agora você tem graduação. Ambar por rango aldeia, pedro rango che pariente fuera, veí. Porque cada vez imagina un yuruba fuera, y no está ve, ahora no ni forma, imagina, rumba por rango aldeia, pejaje te estrello, y hoy pecha preconceito, un auta golón, porque un yuruba fuera en 12, ambar por aldeia, porque a va un viaje y pecha do le cuae, no ni cuae, y auta a causa la che, hay que hay luta, pañete. Ko ang hina ambapo hang nga hindi ako rave ang mga preference ang formalo ba ko ay gutri siya ambapo ko ang ito ay puta so kan yung formalo ang ato pa ay potential objective ay jail tap ambapo hang hindi ako era ay si familia ko era pero dala hang ay
ay potero tu panu ete tu makete ete nonde hi.
O lançamento das autobiografias étnico-comunitárias dos estudantes do ciclo intercultural será realizado hoje, às 7 horas da noite, no Anfiteatro Maior do CLCH. Cauana Cardoso para a Revista do Meio-Dia.
A Asuel Sindicato, entidade representativa dos servidores técnicos administrativos da UEL, informa que não haverá um manifesto em frente ao Cine Teatro Ouro Verde nesta sexta-feira, dia 29, dia da mobilização de servidores de todo o estado, mas a paralisação está confirmada. De acordo com a Asuel, o Sindipro Aduel, Sindicato dos Professores da Universidade, decidiu pela desistência de realizar o ato em frente ao Ouro Verde, decisão tomada na Assembleia de ontem à tarde, também acatada pela Asuel. Na sexta-feira, dia 29, haverá piquete na entrada da Castelo Branco e da Clínica Odontológica. Na sexta, servidores também estarão em Curitiba para protestar por perdas salariais, tratamento isonômico entre as categorias e relembrar o massacre do Centro Cívico. De acordo com o Sindipro Aduel, com a não reposição da inflação nos últimos anos, a defasagem nos salários é de 35,5%. Para a Asuel Sindicato, 34%. O restaurante universitário da UEL comemora hoje 24 anos de atividades, com cardápio especial. Arroz, feijão, filé de frango à milanesa, creme de milho e salada de repolho, além da alternativa vegetariana. Quem for ao RU nesta quinta terá direito ainda ao tradicional bolo de pote de sobremesa. A expectativa é atender mais de 4 mil pessoas somente no horário de almoço, que será servido até às 14 horas. Inaugurado em 30 de abril de 1998, o RU é uma divisão do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL. Segundo a diretora do SEBEC, Beth Elmer Finati, o cardápio com direito a bolo é uma forma de comemorar com a comunidade universitária a data de inauguração do restaurante no campus, que tem quase 4 mil metros quadrados de área construída. O RU foi inaugurado em 30 de abril de 1998. O setor é uma divisão do SEBEC. O estabelecimento passou por uma grande reforma em 2015, que modernizou toda a área de cozinha, além de ampliar o espaço dos refeitórios. Ao todo, foram investidos R$8 milhões com recursos próprios da universidade em valores de 2015, considerando a aquisição de novos equipamentos e utensílios. Após a reforma, a comunidade universitária passou a contar com 185 mesas, totalizando 750 assentos, destacando-se 6 lugares reservados a cadeirantes. Para se ter uma dimensão da importância do serviço, anualmente são atendidas mais de 455 mil pessoas durante almoço e jantar. Nos últimos 2 anos, com a pandemia do novo coronavírus, o RU se adequou para servir refeições embaladas, cumprindo a missão de fornecer alimentação balanceada, atendendo às necessidades nutricionais de toda a comunidade universitária. Com informações da agência UEL.
A UEL e você.
O Pix já faz parte da nossa rotina pela facilidade das transações bancárias, mas é preciso ficar alerta quando o consumidor faz opção pelo Pix parcelado. Isso porque essa modalidade funciona como uma linha de crédito, com incidência de juros e taxas bancárias. Mais informações com a advogada e membro da Comissão de Direito do Consumidor da OAB Londrina, Bianca Obrelli.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores.
Olá, ouvintes da Rádio UEL. O Pix veio para facilitar a nossa vida. Todos já perceberam que as transações bancárias estão mais rápidas, são imediatas e facilitou a aquisição de produtos e serviços. Atualmente é possível fazer uma compra online e fazer o pagamento por Pix. E essa facilidade não passou despercebida pelos bancos. As ideias de inovações e ferramentas não param de surgir. A mais nova é o Pix parcelado. Essa nova ferramenta, ela não é um serviço oficial do Banco Central. Não foi ele que criou e regulamentou. As próprias instituições financeiras criaram suas regras. Ela vem sendo bastante divulgada na mídia. E nada mais é que um empréstimo junto ao banco. Com o Pix parcelado, o consumidor ele paga à vista por um produto ou serviço, mas parcela esse pagamento à vista junto ao banco, com juros baixos, comparáveis a de um crédito consignado e pessoal. Varia atualmente de 2 a 3,99%. Seria a mesma lógica de um cartão de crédito, né? Eu faço o pagamento, o lojista recebe o valor de imediato, mas a diferença principal é a incidência desses juros e de taxas. E como se trata de um tipo de empréstimo, esse Pix parcelado ele depende da análise do perfil e as condições de cada cliente. É basicamente uma linha de crédito pré-aprovada. Essa modalidade ela torna-se bastante atrativa ao comparar os descontos que o consumidor terá no pagamento à vista com os juros que ele virá a pagar com o Pix parcelado. Contudo, o consumidor ele deve estar atento aos riscos da operação e não realizar compras por impulso com essa atratividade aí do desconto. Inicialmente, é imprescindível que o consumidor ele tenha um bom planejamento financeiro para que ele consiga honrar todos os seus compromissos mensais. Então, é realmente analisar a parcela e se ele vai conseguir pagar aquilo comparado à sua renda mensal. E não só verificar os descontos e os juros baixos que terá nessa modalidade. Porque se o consumidor ele não tiver no vencimento da parcela o valor em conta, essa cobrança do Pix parcelado poderá ser feita através do cheque especial ou rotativo de cartão de crédito, que gera mais juros e acaba virando uma bola de neve e o consumidor fica super endividado ao final. É ideal ainda que o consumidor ele compare essas taxas dessa modalidade com outras modalidades oferecidas no mercado. Então, se é um Pix parcelado a longo prazo, tem que ver se realmente não compensa uma contratação de um empréstimo consignado ou de uso de uma linha de crédito pessoal. Essas comparações são imprescindíveis. Além disso, o consumidor deve estar atento ao contrato que ele vai firmar junto ao banco. Apesar do Pix parcelado ser uma transação rápida, que a gente realiza em menos de 3 minutos ali no celular, não se difere em nada de um contrato de financiamento gigantesco. É um contrato de serviço bancário, como qualquer outro.
e ele merece ser tratado como tal. Então, o consumidor ele tem que estar atento às regras do banco, ele tem que documentar tudo, se possível, no momento da contratação. Então, é tirar print da tela com as taxas que tem que arcar, com os juros ali que está sendo ofertado, a fim de evitar confusões de informação, de oferta, com realmente o que contratou, a fim de evitar um problema. Mas caso surja algum problema, é importantíssimo que o consumidor procure um profissional especializado.
Em defesa do consumidor, relações jurídicas que envolvem consumidores e fornecedores. Essa coluna é uma contribuição da Comissão de Direitos do Consumidor da OAB Londrina. Entre Páginas, coluna quase vertebral sobre leitura, literatura e assuntos que cruzem esses caminhos e descaminhos. Sejam todos bem-vindos.
Hoje, revendo minhas atitudes quando vim embora, reconheço que mudei bastante. Verifico também que estava aflito e que havia um fundo de mágoa ou desespero em minha impaciência. Eu queria deixar minha casa, minha avó e seus cuidados. Estava farto de chegar às horas certas, de ouvir reclamações, de ser vigiado, contemplado, querido. Sim, também a afeição de minha avó incomodava-me. Era quase palpável, quase como um objeto, uma túnica, um paletó justo que eu não pudesse despir. Ela vivia a comprar-me remédios, a censurar minha falta de modos, a olhar-me, a repetir conselhos que eu já sabia de cor. Era boa demais, intoleravelmente boa e amorosa e justa. Na véspera da viagem, enquanto eu a ajudava a arrumar as coisas na maleta, pensava que no dia seguinte estaria livre e imaginava o amplo mundo no qual iria desafogar-me. Passeios, domingos sem missa, trabalhos em vez de livros, mulheres nas praias, caras novas. Como tudo era fascinante, que viesse logo, que as horas corressem e eu me encontrasse imediatamente na posse de todos esses bens que me aguardavam. Que as horas voassem, voassem. Percebi que minha avó não me olhava. A princípio, achei inexplicável que ela fizesse isso, pois costumava fitar-me longamente com uma ternura que incomodava. Tive raiva do que parecia um capricho e, como represália, fui para a cama. Deixei a luz acesa. Sentia não sei que prazer em contar as vigas do teto, em olhar para a lâmpada. Desejava que nenhuma dessas coisas me afetasse, irritava-me por começar a entender que não conseguia afastar-me delas sem emoção. Minha avó fechara a maleta e agora se movia, devagar, calada, fiel ao seu hábito de fazer arrumações tardias. A quietude da casa parecia triste e ficava mais nítida com os poucos ruídos aos quais me fixava. Manso arrastar de chinelos, cuidadoso abrir e lento fechar de gavetas. O tic-tac do relógio, tilintar de talheres, de xícaras. Por fim, ela veio ao meu quarto e curvou-se. Acordado? Apanhou o lençol e ia cobrir-me. Gostava disso, ainda hoje o faz quando a visito. Mas pretextei calor, beijei sua mão enrugada e antes que ela saísse, dei-lhe as costas. Não consegui dormir. Continuava preso a outros rumores. E quando esses se esvaíam, indistintas imagens me acossavam. Edifícios imensos, opressivos, barulho de trens, luzes, tudo afligir-me, persistente, desagradável, imagens de febre. Sentei-me na cama, as têmporas batendo, o coração inchado, retendo uma alegria dolorosa que mais parecia um anúncio de morte. As horas passavam, cantavam grilos, minha avó tossia e voltava-se no leito. As molas duras rangiam ao peso de seu corpo. A tosse passou, emudeceram as molas. Ficaram só os grilos e os relógios. Deitei-me. Passava de meia-noite quando a velha cama gemeu. Minha avó levantava-se. Abriu de leve a porta de seu quarto, sempre de leve entrou no meu. Veio chegando e ficou de pé junto a mim. Com que finalidade? Perguntava eu. Cobrir-me ainda? Repetir-me conselhos? Ouvi então a soluçar e quase fui sacudido por um acesso de raiva. Ela estava olhando para mim e chorando, como se eu fosse um cadáver, pensei. Mas eu não me parecia em nada com um morto, senão no estar deitado. Estava vivo, bem vivo, não ia morrer. Sentia-me a ponto de gritar, que me deixasse em paz e fosse chorar longe, na sala, na cozinha, no quintal, mas longe de mim. Eu não estava morto. Afinal, ela beijou-me a fronte e se afastou, abafando os soluços. Eu crispei as mãos nas grades de ferro da cama, sobre as quais apoiei a testa ardente, e adormeci. Acordei pela madrugada, a princípio com tranquilidade e logo com obstinação. Quis novamente dormir. Inútil, o sono esgotara-se. Com precaução, acendi um fósforo e passava das três. Restavam-me, portanto, menos de 2 horas, pois o trem chegaria às 5. Veio-me, então, o desejo de não passar nenhuma hora mais naquela casa. Partir sem dizer nada, deixar o quanto antes minhas cadeias de disciplina e de amor. Com receio de fazer barulho, dirigi-me à cozinha, lavei o rosto, os dentes, penteei-me e, voltando ao meu quarto, vesti-me. Calcei o sapato, sentei-me um instante à beira da cama. Minha avó continuava dormindo. Deveria fugir ou falar com ela? Ora, algumas palavras, que me custava acordá-la, dizer-lhe adeus. Ela estava encolhida, pequenina, envolta numa coberta escura. Toquei-lhe no ombro, ela se moveu. Descobriu-se. Quis levantar e eu procurei detê-la. Não era preciso, eu tomaria um café na estação. Esquecera de falar com um colega e se fosse esperar, talvez não houvesse mais tempo. Ainda assim, levantou-se. Ralhava comigo por não tê-la despertado antes. Acusava-se de ter dormido muito. Tentava sorrir. Não sei por que motivo retardei ainda a partida. Andei pela casa, cabisbaixo, à procura de objetos imaginários, enquanto ela me seguia abrigada em sua coberta. Eu sabia que desejava beijar-me, prender-se a mim, e às simples ideias desses gestos estremeci. Como seria se na hora do adeus ela chorasse? Enfim, beijei sua mão, bati-lhe de leve na cabeça. Creio mesmo que lhe surpreendi um gesto de aproximação, de certo na esperança de um abraço final. Esquivei-me, apanhei a maleta e, ao fazê-lo, lancei um rápido olhar para a mesa, cuidadosamente posta para 2, com a humilde louça dos grandes dias e a velha toalha branca bordada que só se usava em nossos aniversários. Osman Lins é autor pernambucano de vários gêneros, extremamente premiado e considerado entre os maiores escritores brasileiros do século XX. Suas obras ajudaram a configurar a ficção brasileira moderna e contemporânea ao lado de Clarice Lispector, Guimarães Rosa e outros. Sua estreia na ficção se deu com seu primeiro romance, O Visitante, em 1955. 2 anos depois, publicou o livro de contos Os Gestos, de onde saiu este conto que foi lido agora, A Partida. Sua primeira peça teatral a ser encenada foi Lisbela e o Prisioneiro, de 1961, adaptado para a TV em 94 e para o cinema com muito sucesso em 2003, estrelado por Selton Mello e Débora Falabella. Em 1973, Lins publicou o romance A Valovara, considerado uma de suas principais obras e traduzido para diversas línguas. É uma obra de engenharia narrativa, na qual, a partir de dentro de um espiral, serão desenvolvidos os capítulos do livro. Mas se quiser conhecer o autor, os contos são a porta de entrada para seu universo. Osman Lins tinha profundo respeito e fascínio pelo ofício de escritor, ainda que às custas de privação e sacrifício, a ponto de dizer, em uma entrevista ao Estado de São Paulo, em 1969, "Escrever para mim é um meio, o único de que disponho, de abrir uma clareira nas trevas que me cercam." Eu sou Flávio Freire, professor de letras da UEL.
Entre Páginas, leitura, literatura e afins. Uma ação do projeto Laboratório de Escrita Criativa da UEL. Contatos e sugestões de textos pelo e-mail do coordenador flaviofreire@uel.br.